noite, meus queridos ouvintes. Está começando mais um SBN, um episódio diferente. A gente prometeu para vocês que não seria só de notícia e também não só de cultura pop. Hoje a gente resolveu falar um pouquinho sobre assunto mais sério. Vamos falar sobre fake news e os males que essa nova frase tem causado na nossa sociedade. Eu sou Vinícius Prado e comigo aqui está o Guilherme Vendramini. Tudo bom, Gui?
Tudo bem, Vivi? E aí, nossos ouvintes, como é que vocês estão? Mais um SBN começando para vocês. E hoje é um episódio, um programa que promete bastante aí.
E para a gente falar sobre o tema, não cabe só nós dois falar sobre o assunto. A gente resolveu trazer um convidado especial sobre isso, que tem respaldo. Trouxemos um jornalista. Por favor, se apresente, Danilo.
Boa noite, galera. Meu nome é Danilo Giannini, sou jornalista. Trabalho atualmente na Rádio Educadora. Enfim, tenho aí 22, 23 anos de profissão, tenho 41 anos e estou à disposição de vocês para o que vocês quiserem me perguntar.
Muito obrigado, seja bem-vindo ao SBN. Igual a gente te disse, esse episódio é uma mudança do nosso paradigma, do que a gente está querendo alcançar e produzir, e nada melhor do que falar sobre notícias que, de fato, têm alguma valia para a sociedade, né? E falar de fake news hoje é um assunto que está muito em pauta hoje em dia, né? Essa questão das notícias que vazam e nem sempre tem um embasamento jornalístico, científico, mas que atinge o público ali de uma forma que se espalha, né? É como um incêndio. Qual que é a sua opinião sobre essa crescente de fake news ultimamente?
Na verdade, galera, fake news, as notícias falsas, né, na tradução livre, mentira. Fake news é mentira. É o grande mal da sociedade, não só do jornalismo, não só das redes sociais, é o grande mal da sociedade. Uma fake news produz um estrago, muitas vezes, irreparável, ou que demora muito para ser reparado. E a gente está vivendo isso. No jornalismo, por exemplo, eu comecei numa era em que a internet já existia, claro, mas não era o forte como é hoje. E a gente nem tratava de fake news, não existia nem o termo. A gente era mentira mesmo e a gente nem publicava, vamos dizer assim, o que não fosse verdade. Hoje, para vocês terem uma ideia do tamanho do estrago feito pelas fake news, a gente tem que tratar das fake news no jornalismo. A gente tem que desmentir fake news. Então, criou-se uma nova aba no jornalismo, seja ele o impresso, né, que a gente chama, mas que hoje é o escrito na internet, o áudio, como um podcast, por exemplo, ou na TV, no vídeo, enfim, a gente desmente essas fake news. Então, o jornalismo hoje tem que trabalhar com isso. Tanto é que grandes veículos, como Grupo Globo, Folha, Estadão, criaram mecanismos para trazer a verdade. Enfim, eles desmentem aquela notícia, aquela informação falsa, e trazem o dado real. O jornalismo hoje lida assim com a fake news.
O Danilo, igual você já falou, o termo é novo, mas o conceito de fake news, a mentira, é muito antigo, né? A questão de a gente querer se aproveitar de um meio de comunicação, principalmente, né? É um conceito que sempre foi usado, né? Difundido, só que hoje o poder de alcance é muito maior, nem se compara com outras épocas, né? No passado. E como que nem você acabou de citar aqui, os grandes veículos do Brasil, eles têm essa preocupação agora de consertar, né, as mentiras, assim, existe essa necessidade mais do que a preocupação, claro. Mas como que é possível a gente... Porque hoje em dia não precisa ser mais um canal de TV ou uma rádio, qualquer um pode inventar uma notícia ali, jogar nas suas redes sociais e aquilo tomar uma proporção gigantesca. Como que a gente conseguiria, assim... meio que filtrar isso, eu sei que é meio que impossível, né? Sei lá, a gente fazer esse trabalho assim de começar a combater isso de uma forma mais eficaz.
Guilherme, não é impossível não, é difícil, muito difícil, mas não é impossível. O que eu aconselho muitos amigos, sempre que receber uma informação, antes de compartilhar, seja no WhatsApp ou na rede social, no Face, no Insta, no Twitter, sempre dá uma checadinha, cara. Como eu disse para você, esses veículos, eles têm ferramentas hoje que são usadas para isso. Então, pode parecer banal, mas funciona. Às vezes, com uma busca rápida no Google, você vê se a informação é falsa ou não. Dessa maneira, quanto menos compartilhamento essa informação tiver, a chance dela morrer mais rápido e ser esquecida é muito maior. Então, recebeu aquela notícia, ela olha, vai acontecer tal coisa amanhã, dá uma checadinha. Se for mentira, não compartilha. Digo mais, se você puder avisar a pessoa que te enviou que é uma fake news, uma mentira, melhor ainda. Então, existem meios para a gente dar uma checada. É difícil? Muito difícil. Ainda mais quando é uma fake news nova, uma mentira nova. Mas dá para a gente evitar, sim, o compartilhamento desse tipo de informação.
Uhum. Danilo, muito se vê, né, principalmente hoje nas mídias sociais, que ela fez a inclusão digital, ela é uma ferramenta muito boa para a sociedade, mas ela também acabou disseminando o ódio barato, o ódio gratuito, o preconceito, o racismo, a homofobia, através disso, né? Muitas vezes a fake news ela vem para... não só para atrapalhar, mas para também para disseminar ódio, disseminar a maldade mesmo das pessoas, né? O que me leva a crer é, e até te perguntar, é por que, que a gente tem essa mania de acreditar mais na fake news do que na notícia verdadeira?
Na verdade, Vinícius, eu acredito que nós, seres humanos, a gente tem a tendência a acreditar naquilo que nos agrada, que nos convém. Então é muito mais fácil para mim, para vocês, para todos que nos ouvem. Eu vejo uma notícia, uma informação que me agrada, eu falo, nossa, que legal, é uma tendência eu acreditar nisso. Se é uma informação que não me agrada, eu falo, é mentira, estão inventando isso, mesmo que seja verdadeira. É uma característica, dos seres humanos. Baseado nisso, tem até um escritor italiano, vocês devem conhecê-lo, Umberto Eco, ele disse que as redes sociais, ele fala, né, que elas deram voz às pessoas excluídas, isso é muito importante, porém, também ela deu voz a uma legião de imbecis. Então, essas pessoas antes, sempre existiram essas pessoas, elas sempre existiram, porém, antes, eles se reuniam em grupos pequenos, no bar, ou na casa de um, ou na esquina, ou na praça, para falar as besteiras, as mentiras, as fake news da época. Hoje, com a rede social, eles digitam lá, escrevem um pequeno texto, e isso tem alcance mundial. Então, esse é o problema. As redes sociais, não a internet em si, as redes sociais, elas deram voz para muita gente, mas, ao mesmo tempo, também deram voz para muita gente idiota. E o termo é esse. Não quero parecer ofensivo nada com ninguém, mas uma pessoa que perde tempo criando uma mentira para mim não passa de um idiota. Eu queria entender o que essa pessoa faz isso, se não... uma questão financeira, se ela não está recebendo uma grana para isso, por que ela faz isso? Tem muita gente que até faz para ver o alcance da coisa. Isso gera mal para muita gente, né?
Essa questão de gerar o mal, né? Se fosse só um mal que a gente consiga conter, um regional, mas às vezes a fake news ela também causa grandes repercussões, né? Às vezes regionais, às vezes estaduais, às vezes internacionais, e às vezes até tira vidas. Essa questão da fake news, eu queria até, né, pra gente conversar, bater um papo mais aqui, as consequências da fake news, igual você falou no começo, às vezes ela demora para sumir, né? E às vezes até os próprios sites que surgiram para fazer esse levantamento das notícias acabam sendo desacreditados por quem realmente às vezes produz. Então, assim, existe imparcialidade hoje no jornalismo? Você acha que os sites, por exemplo, que você citou, eles conseguem, de fato, ser imparciais nessa questão de notícia?
Na verdade, o jornalismo, ele é imparcial, ele deve ser imparcial. A gente não pode confundir a ideologia de cada um, do jornalista, a linha editorial do veículo, com parcialidade, são coisas distintas. Eu posso trazer uma notícia para vocês, a gente fala muito sobre isso aí hoje em relação à política, sem citar nomes aqui, mas é a minha função, eu posso ter votado em candidato A, esse candidato assume o poder, e ele faz alguma coisa que gera uma repercussão, ou que seja negativa, eu tenho que dar notícia, e isso não agrada esse político. E aí, se criou hoje a tentativa de desmerecer a imprensa ou o jornalista. É mentira, ele é um mentiroso, não tem prova, não é bem por aí. Como eu disse, antes de ser jornalista, eu sou cidadão e eleitor, eu voto também. Nem por isso eu vou deixar de dar uma notícia que seja negativa para esse político que eu votei. Respondendo sua pergunta, sim, o jornalismo é imparcial, na minha opinião. Você me pergunta agora, mas todos são? Não, não são todos. Tem muito jornalista, inclusive na nossa cidade, aqui em Limeira, que é corrupto, que se vende. Como toda profissão, tem os bons e os ruins. No jornalismo também. Tem jornalista honesto, imparcial, correto, e tem jabazeiro. Gente que se vende e que está disposta a qualquer coisa por dinheiro.
É até interessante você falar isso, porque a gente vive hoje num mundo de informações rápidas, né? Uma informação que ela é diluída muito rápido pela sociedade e pela pessoa que recebe. Então, a gente ter essas fontes, esses oásis de informação verdadeira, entra um pouco naquilo que o Guilherme falou, como combater isso, né? Mas assim, a gente percebe, né? Eu levantei alguns dados, que a fake news hoje tem 70% mais de chance de ser compartilhada do que uma notícia verdadeira. E eu acho que isso é um dos grandes males da nossa sociedade, que tem, igual você falou, que teve esse poder de dar voz aos idiotas, né? Então, a dica que a gente queria deixar um pouco aqui também é essa. Igual o Danilo falou, pesquisar um pouco também a informação que você vai compartilhar, mas também verificar a fonte. Uma pergunta que eu queria te fazer, que eu tenho feito há muito tempo agora, principalmente nessa pandemia. O que que vale mais, Danilo? A fonte ou o fato?
Não, é sempre o fato tem um peso muito maior que a fonte, mas a fonte é importantíssima também para o jornalismo não trabalha sem fontes, eu tenho um fato, eu vou checar esse fato com fontes, e muitas vezes a fonte, ela sabe que a repercussão que isso vai dar. O que a gente faz geralmente, para você falou da dica agora para checar, só para dar um gancho no que você falou, da fonte do fato. Eu tenho um fato, checo com a fonte e publico a informação. Existem veículos que têm muitos anos de vida, de história, e alguns pouco tempo. Porém, os dois, eles vivem de publicidade. Eles têm CNPJ, é uma empresa aberta. É isso que difere um veículo de comunicação de um aventureiro que está por aí postando fake news. Se eu postar uma fake news, por exemplo, sobre vocês... vocês podem me acionar judicialmente. Minha empresa é registrada, eu sou jornalista com registro, eu respondo, eu posso ser condenado, inclusive, a pagar indenizações para vocês. Um perfil falso numa rede social que posta informação mentirosa, ele não pode ser acionado. Acho que essa é a diferença principal do um filtro que deve ser usado para saber de onde pegar informações. A sua pergunta, fato ou fonte? O fato é sempre mais importante, é claro, mas a fonte, para o jornalismo, ela é essencial. Não há jornalismo sem fonte confiável.
Senão corre o risco de até, sem a própria intenção, assim, o próprio jornalista tá passando para frente uma fake news, né? Então acho que é muito importante esse papel até do próprio jornalista, né? De, igual você falou, de checar a fonte, né? Para acabar não passando, até porque normalmente é uma pessoa que tem um poder de alcance muito maior do que eu e o Vinícius teríamos, por exemplo. Então é bem importante esse trabalho também, né?
Mas Guilherme, lembrando, vocês têm um podcast, então vocês falam para muitas pessoas. É importante que vocês falam. Então vocês têm um poder de alcance grande também. Bem lembrado. A fonte deve ser sempre checada, é claro. Mas eu sou um jornalista que defendo que a notícia ela deve ser dada, doa a quem doer. Sim. E tantas notícias, tantas vezes eu tive que dar informações que não agradaram amigos. Muita gente acabou virando a cara para mim. Eu perdi amigos, mas eu sempre mantive uma ética que eu aprendi na faculdade de jornalismo. Eu acho importante isso.
Legal, interessante isso que você falou, que a ética também é muito importante, né? Muito se fala hoje, até porque eu te perguntei do fato ou fonte, é que recentemente a gente vê muito uma guerra acontecendo hoje devido à Covid, né? Houve uma polarização, houve uma politização nessa questão, e você percebe que as redes sociais se tornou um campo de guerra, um campo de batalha, onde informações são jogadas a todo tempo. Então, por isso que eu trouxe essa questão do fato ou fonte, porque às vezes a gente tende a questionar da onde vem a informação E a partir dali a gente acaba acreditando que essa informação não é válida. Então, até por isso que eu te falei da imparcialidade, houve uma crescente muito grande hoje de blogs, né? E a gente vê pessoas caindo por causa disso, de direita, de esquerda, de centro e tudo mais, que afeta hoje rumos de votações, de eleições e o futuro de um país, né? As consequências da fake news é um desses, né? Então, é bem legal isso que você falou, um jornalista até trazer isso e falar pra gente, que tudo tem que ser verificado. Então, a questão da ética é muito importante. E, Gui, tem alguma coisa para acrescentar?
Não, então, eu tava puxando mais para trás um pouquinho o assunto. Esse negócio, hoje em dia, o alcance de uma fake news e o poder e a facilidade que se tem de criar nela e criar uma fake news e espalhar ela, acaba que as próprias pessoas que têm uma má intenção, elas acabam se escondendo atrás disso, em cima do que o Danilo falou, naquela questão de denegrir muitas vezes o meio de comunicação que está passando a informação, que é correta, né, muitas vezes, e principalmente, por exemplo, vamos citar o caso aqui de um político, por exemplo, que está sendo investigado, e o canal, o veículo, vai lá e noticia isso, e a primeira reação dele, hoje em dia, é desmerecer e falar, mas tá vendo, aquele canal de comunicação é fechado com tal partido, com tal direcionamento político, exatamente. E nisso, muita gente acaba seguindo aquilo que uma pessoa falou, uma pessoa que essas pessoas seguem, né, tem aquele efeito manada, e um canal de comunicação, um meio de comunicação que tem faz um trabalho de procurar todas as fontes e realmente passar a informação correta, acaba tendo a sua credibilidade em xeque por conta de vamos dizer assim, um contra-ataque de uma pessoa que foi denunciada corretamente muitas vezes e acaba se escondendo atrás disso.
Guilherme, por exemplo, olha o que se criou hoje. Você falou um exemplo de político, então vou manter o seu exemplo. Uhum. Político A, ele há uma suspeita de atos ilícitos cometidos por ele, envolvido em corrupção, o Ministério Público denuncia esse político para a Justiça. Abre-se um inquérito no MP e tal, até que o caso chega realmente à Justiça, ele é julgado e condenado. Os seguidores desse político fazem o quê? Eles criticam o promotor que denunciou, o juiz que sentenciou, o veículo que anunciou, e o político é o inocente. Então, cria-se uma rede de pessoas do mal, quem denunciou, quem condenou e quem noticiou, e ele é o santo, entendeu? É muito comum hoje na classe política, e a gente sabe que as denúncias são grandes, de todos os lados, na direita, na esquerda, enfim, o político fala, se diz vítima de perseguição. Isso não existe. Não existe mesmo. Tanto é que aqui em Limeira, vou falar, não precisa ir para âmbito nacional, não. Aqui na nossa cidade, em Limeira, num passado recente aí, os políticos eram denunciados pelos veículos, abriam-se inquéritos no Ministério Público, alguns foram sentenciados, e eles sempre vinham com perseguição, mentira, daí pessoas contratadas por esses políticos atacavam os jornalistas e os veículos. Se é mentira, por que eles não processaram, então, o jornalista e o veículo que deu a notícia? É mentira? Por que não processaram? Eu não vou citar nomes aqui, mas eu tenho casos que de 10 anos, 8 anos, eu vou processar você, Danilo. Estou esperando até hoje o processo. Não processaram por quê? Você vê o tamanho do buraco? Então, volto a dizer, eu sei que existem jornalistas que são corruptos, é claro que existem. E jornalista erra também, viu, Guilherme, Vinícius, nós erramos, e erramos muito. Por isso que nos veículos sérios existe um espaço de erramos. Quando nós erramos, nós nos retratamos. Isso é muito importante também.
Danilo, recentemente eu com o Guilherme a gente terminou de ouvir um podcast, não sei se você conhece, Projeto Humanos, do caso Evandro. É um caso bem, bem, bem particular que aconteceu há muito tempo atrás, e eu vou explicar a história para fazer a pergunta. E o caso em si, depois de elaborado tudo por um jornalista chamado Ivan, ele concluiu que, muito diferente do que foi julgado e vendido na época, tá? Que foi vendido como bruxaria, satanismo e tudo mais. A pergunta que eu quero fazer, o jornal hoje, a informação, ela, às vezes ela é vendida de acordo com aquilo que a população quer, ou você acha que nem sempre acontece, mas às vezes pode vir a acontecer, de se criar, não se criar, mas de se vender aquilo de acordo com o que a população quer ouvir?
Há várias maneiras de se dar a mesma notícia. Sua pergunta é muito boa, viu, Vinícius? Há várias maneiras, da gente dar a mesma notícia. E o jornalismo, ele busca, como eu disse, vive de publicidade. Então, se a minha audiência nos programas que eu participo é maior, os meus anunciantes vão gostar, porque o produto deles vai ter uma visibilidade maior. Por favor, compreendam. Não é que nós mudamos o fato, mas existem maneiras da gente buscar essa audiência dando a mesma notícia, com a mesma informação. Às vezes você tem maneiras de construir um título, maneiras de um ângulo de uma foto, não é mentira. Tanto é que se você ver a notícia completa, você vai compreender tudo o que aconteceu. Mas existem maneiras, sim, de nós vendermos a informação. Jornalista produz e vende informação. Existem maneiras de nós produzirmos e vendermos essas notícias. Você me pergunta, é correto isso? Não saberia dizer. Mas o jornalismo mundial é feito dessa maneira. Eu tenho uma experiência de 2 anos na Espanha, fiz pós-graduação em jornalismo científico lá, acompanhei alguns veículos espanhóis, em sua maioria, mas também europeus. E não difere muito do que nós fazemos aqui na América. O Brasil, ele segue um padrão mais americano dos Estados Unidos. Mas se você pegar o jornalismo mundial, ele é muito parecido.
É legal, queria até continuar então na pergunta. Ainda focando um pouco nesse caso, é que, não sei se você já ouviu, mas era...
Não me lembro dessa história.
Chama As Bruxas de Guaratuba, o que foi vendido para a mídia. Mas, no fundo, depois que você escuta 36 episódios desse podcast, você tem conclusão que não foram elas, as pessoas que têm esse nome, as Bruxas de Guaratuba, nada tem a ver com o caso. Mas isso veio acontecer, essa desmistificação, essa quebra de paradigmas, essa quebra da mentira, só agora, em 2020, e o caso é de 92. Então, a informação que a mídia vendeu, né, naquela época, teve um apelo muito forte em cima da população. Então, o júri, a hora que ele foi fazer culpar ou não essas pessoas, ele já tinha sido influenciado pela notícia. Isso acontece muito hoje ainda?
Sim, sem dúvida. O jornalismo influencia demais a sociedade, tanto é que é conhecido como o quarto poder. Nós temos 3 poderes constituídos, que é o executivo, o legislativo e o judiciário. O jornalismo é considerado o quarto poder porque tem influência, sim, na sociedade. Não estou tentando inocentar o jornalista ou os jornalistas que deram essas notícias sobre esse caso da bruxaria. Mas, como eu disse, os jornalistas, eles têm as fontes. As fontes podem ter passado coisas para eles, realmente eles sabiam que eram pessoas que conheciam a história, estavam dentro do fato, por exemplo, a polícia, o judiciário, o Ministério Público. Eu não descarto que essas pessoas tenham alimentado esses jornalistas, e essas pessoas podem ter errado, e o jornalista, consequentemente, errou também. Isso é um caso. Eu vou remeter a um outro caso como exemplo, Vinícius e Guilherme, para vocês entenderem. Vocês são mais jovens do que eu, mas nos anos 80 havia um jornal na região metropolitana de São Paulo, Grande São Paulo, que chamava Notícias Populares. Era um jornal que abusava das notícias policiais. Foi muito popular, fechou de tanto processo que ele levou. Entendeu? E uma notícia que chamou a atenção, ficou meses e meses estampada na capa do jornal, foi: nasce em Santo André o bebê diabo. Não sei se vocês já ouviram falar dessa história. Procurem no Google, é uma coisa fenomenal. Era um jornal impresso, de grande circulação na região, na Grande São Paulo, e hoje eles falam que a notícia não foi bem essa. Era uma mentira, não nasceu um bebê diabo em Santo André, mas nasceu uma criança com alguma coisa, enfim, começou, e a notícia era todo dia manchetes e notícias do bebê diabo em Santo André. Moradora do bairro tal diz que viu o bebê diabo andando nos telhados das casas. Bebê diabo nasce com chifres. É uma coisa que tomou uma dimensão gigantesca. Procurem depois vocês também amigos ouvintes do podcast SBN, procurem as notícias. No Google tem muita coisa. Do Notícias Populares do Bebê Diabo. É uma coisa, é uma ficção que acabou tomando as páginas dos jornais. Lamento que isso tenha ocorrido, mas aconteceu.
É tipo aquele do Fantástico que fazia a autópsia do ET, né?
Exatamente. É, na verdade, no Fantástico foi ET de Varginha, né? Aí era um caso mais lenda urbana que acabou surgindo em Varginha, que a imprensa acabou comprando. Nesse caso do Bebê Diabo, a imprensa criou uma coisa que não existiu. O Notícias Populares criou o Bebê Diabo, e nunca existiu um Bebê Diabo. É uma coisa surreal mesmo, tanto é que o jornal fechou muito antes de popularização de Google, de internet, e até hoje você encontra informações na internet sobre isso.
É interessante a gente ver o poder da informação, né? E naquela época, nos 80, do caso do Projeto Humanos, nos anos 90, que isso ainda, além disso, prejudicou muita gente. Então eu fico pensando que antigamente a gente chamava de sensacionalismo, né? E hoje em dia é mais uma fake news mesmo, uma informações que até o próprio Facebook ajuda, o Twitter também ajuda, que informações são meia-verdades, essa informação não é totalmente verídica, que a gente pode ver algumas postagens, mas só quando denunciadas. Então, ouvinte que está aqui nos ouvindo nesse momento, antes de você mandar qualquer compartilhamento para qualquer pessoa, dá uma checada, tá? Vê se em alguns portais grandes essa notícia não está, porque eu percebo muito que as pessoas falam, você viu que aconteceu tal coisa? Eu falo assim, calma aí, deixa eu ver. Eu entro no G1, no UOL, no Folha, e eu falo, não tem essa notícia lá. Então, ou não estão noticiando por mau caráter, ou essa notícia talvez não seja verdade. Porque hoje em dia a gente tem acesso à informação e à checagem, né?
A chance de um grande veículo dar uma notícia bombástica, seja ela atinja o lado que atingir, é muito pequena. Uma coisa é um veículo grande não dar uma notícia que aconteceu aqui no interior, que teve uma repercussão local. Agora, uma coisa grande, uma repercussão regional, os veículos grandes dão a notícia sim. Então, acho que o exemplo do Vinícius é coerente, sim, acho que é válido. Dá uma checada, os grandes veículos geralmente têm as notícias. E mais do que isso, como eu disse, esses grandes veículos, eles têm ferramentas que falam, olha, notícia aqui da tal informação é fake, não é verdade. O Grupo Estado e Folha, ou melhor, o Grupo Globo, o G1 tem o Fact Fake, que você checa lá dentro. O Estadão também tem, no próprio site, uma ferramenta para você checar fake news. Então, usem e abusem dessa ferramenta. É gratuita e evita que nós compartilhemos mentiras, né? Fake news, para mim, é mentira.
Exatamente. Eu acho que, de tudo que a gente está conversando aqui, eu acho que é essa que as pessoas mais têm que levar em consideração, né? De que a gente está falando várias vezes, porque é muito importante mesmo. Hoje em dia, é muito fácil receber por qualquer rede social que seja. A gente é bombardeado por notícia no WhatsApp todos os dias, de várias pessoas e tem várias ideologias políticas, enfim. Então, assim, vai conferir, tem os antes de você ficar repassando, né, pro próximo e, às vezes, alimentando uma rede de fake news, uma coisa que pode fazer... Pode não, com certeza vai fazer mal a alguém. Alguém tá sofrendo com isso, de alguma forma. Mas pode ter consequências muito, muito graves mesmo, né? Tem um documentário que, no Netflix, chama O Dilema das Redes. Lá ele, não sei se vocês chegaram a assistir esse documentário.
Eu assisti.
É bem interessante porque tem uma hora que ele aborda um pouco a forma da rede social hoje em dia facilitar muito a disseminação de fake news que podem levar a consequências muito graves, gravíssimas mesmo. No caso lá eles citam rapidamente um caso de um país, puxa, eu me esqueci o nome agora, me perdoem. Mas que tinha uma concentração de muçulmanos ali e espalhou-se rapidamente uma fake news sobre eles e muitos foram assassinados, sabe, por coisas assim, esse tipo de coisa. A pessoa recebe, não confere, aí já cria todo um preconceito, né, em cima daquilo que recebe, inclusive contra outras pessoas, outras etnias, enfim, alimenta muito mais do que só... O ódio interno da pessoa ali, acaba ficando gerando uma coisa muito maior que isso e muito mais perigosa. Então, assim, antes de passar para o seu colega, para o seu amigo, pai, mãe, vô, tio, vai, olha, vê certinho, vê se procede, né, ver da onde que quem te mandou aquilo, qual o portal que está noticiando aquilo. E eu acho que é muito importante no alcance, como é muito fácil hoje em dia, é muito mais importante ainda conferir tudo isso.
Danilo, antes da gente encerrar, que a gente já falou, já tá, né? Tá bem mais do que falado sobre isso. Qual que é a última mensagem para os nossos ouvintes desse tema? O que você gostaria de acrescentar, algo que você não falou? O espaço é seu.
Galera, eu vou defender a minha classe, eu sou jornalista, como eu disse, tenho 41 anos, estou há mais de 20 na profissão, já passei por perrengue, no jornalismo há corruptos, é claro que há, não descarto isso, mas não são todos. Se fosse assim, eu estaria rico hoje, andando de carro importado e morando em cobertura, e não estou. Eu financio meu carro, eu ralo para pagar minhas contas, enfim. Não achem que o vilão é a imprensa. O jornalista, ele não é o vilão. O vilão é a classe política. Como eu disse, antes de ser jornalista e qualquer coisa, eu sou cidadão e eleitor. Eu escolho um político, voto no político, mas nem por isso eu vou deixar de criticar esse político jornalisticamente quando for necessário. Então, não pensem que o jornalista é o vilão. Não acreditem em tudo que vocês veem. Ouvem em WhatsApp, em rede social, filtrem informações, votem sempre com consciência, lembrem-se da importância do voto, e tente fazer uma sociedade melhor para todos. Eu acho que o mais importante é que todos tenham acesso a tudo, seja homem, mulher, branco, negro, pobre, rico. Evangélico, católico, ateu, e não achem que algumas pessoas querem impor a sua realidade. Eu acho que as minorias buscam espaço, por exemplo, mas não porque elas querem que todos nós sejamos como elas. Não, elas buscam espaço porque durante muitos anos foram perseguidas. Então, pensem nisso. Eu acho que nós vivemos num país. Que não tem problemas como outros, mas nós temos problemas aqui que outros países não têm. Mas, de forma geral, nós vivemos num país bom. Temos problemas? Temos. Mas acho que se todo mundo colaborar, se todo mundo tentar se informar, votar melhor, eu acho que a chance de a gente mudar o nosso país para melhor é muito grande. E mudando para melhor, todo mundo ganha. O Vinícius, o Guilherme, o Danilo e todos que nos ouvem. Eu acho que é basicamente isso.
Danilo, muito obrigado pela sua participação. Gui, últimas palavras?
Não, só agradecer ao Danilo. É muito legal quando a gente traz pessoas aqui que são embasadas, profissionais, tudo. A gente consegue ter um bate-papo bem mais proveitoso e com conteúdo, né? E, bom, fica aí a mensagem do Danilo. Acho que é de extrema importância, realmente. Hoje em dia a gente tem que tomar cada vez mais esse cuidado. E é isso aí.
Danilo, novamente, muito obrigado por ter participado. Estamos de portas abertas para você. O dia que você achar que você tem alguma coisa para falar e quiser usar nosso podcast, fica à
Chama a
vontade,
gente.
tá? Não espere a gente convidar. Também, se você quiser, se convide para participar. E aos nossos ouvintes, fica a mensagem realmente de que empatia com as pessoas, empatia em compartilhar as suas informações que você acha que é verdade e não tomem, não escolham as verdades que vocês queiram. Tá? Hoje a gente percebe que a pessoa escolhe meias verdades, escolhe meias mentiras. Então, uma notícia que foi dada por portais importantes, pode ter certeza que ela passou por uma verificação, por um filtro muito importante e de grande valia para a gente. Então, pesquisem, vá atrás e, por favor, não compartilhem fake news, que de coisa ruim o mundo já está cheio. Muito obrigado, boa noite. Danilo, obrigado de novo, viu?
Valeu, Danilo. Brigadão.
Galera, obrigado, eu que agradeço, foi um prazer. Não conhecia o trabalho de vocês, vou passar a segui-los agora. Muito legal o podcast, e desejo sucesso para vocês. Boa noite e mais uma vez obrigado.